Audiobook grátis apresenta Ulisses Serapião Rodrigues. Ainda tinha 200 réis. E como eram sua única fortuna, meteu a mão no bolso e segurou a moeda. Ficou com ela na mão fechada. Nesse instante estava na Avenida Celso Garcia. E sentia no peito todo o frio da manhã. 200. Quer dizer, 2 sorvetes de casquinha. Pouco. Ah! Muito sofre quem padece. Muito sofre quem padece? É uma canção de Sorocaba. Não. Não é. Então o que é? Muito sofri quem padeci. Alguém dizia isto sempre. Etelvina? Seu Cosme. Com certeza Etelvina, que vivia amando toda a gente. Até ele. Sujeitinha impossível. Só vendo o jeito de olhar dela. Bobagens. O melhor é ir andando. Foi. Pé no chão é bom só na roça. Na cidade é uma porcaria. Toda a gente estranha. É verdade. Agora que ele reparava direito, ninguém andava descalço. Sentiu um mal-estar horrível. As mãos a gente ainda escondia nos bolsos. Mas os pés? Coisa horrorosa. Desafogou a cintura. Puxou as calças para baixo. Encolheu os artelhos. Deu 10 passos assim. Pipocas. Não dava jeito mesmo. Pipocas. A gente da cidade que vá bugiar no inferno. Ajustou a cintura. Levantou as calças acima dos tornozelos. Acintosamente. E muito vermelho foi jogando os pés na calçada. Andando duro como se estivesse calçado. Estado. Comércio. A Folha. Sem querer procurou o vendedor. Olhou de um lado. Olhou de outro. Fanfula. A Folha. Virou-se. Estado. Comércio. Olhou para cima. Olhou longe. Olhou perto. Diacho. Parece impossível. São Paulo Jornal. Quase derrubou o homem na esquina. O italiano perguntou logo, qual é? Atrapalhou-se todo, eu não sei não, senhor. Então leva o Estado. Pegou o jornal. Ficou com ele na mão feito bobo. 200. Quase chorou. O homem arrancou-lhe a moeda dos dedos que tremiam. E ele continuou a andar. Com o jornal debaixo do braço. Mas sua vontade era voltar, chamar o homem, devolver o jornal, readquirir o 200. Mas não podia. Por que não podia? Não sabia. Continuou andando. Mas sua vontade era voltar. Mas não podia. Não podia. Não podia. Continuou andando. Que remédio senão se conformar? Não tomava sorvete. 2 sorvetes. 2. Mas tinha o Estado. O Estado de São Paulo. Pois é. O jornal ficava com ele. Mas para quê, meu Espírito Santo? Engoliu um soluço e sentiu vergonha. Nesse instante já estava em frente do Instituto Disciplinar. Abaixou-se. Catou uma pedra. Pá! Na árvore. Bem no meio do tronco. Catou outra. Pá! No cachorro. Bem no meio da barriga. Direção assim nem a do Cabo Zuniro. Ficou muito, mas muito contente consigo mesmo. Cabra bom. E isso não era nada. Há 2 anos na fazenda sim a moça, depois de 5 pedradas certeiras, o doutor delegado, ó que bebia, coitado, lhe disse, desse jeito você poderá fazer bonito até no estrangeiro. Eta topada. A gente vai assim pensando em coisas e nem repara onde mete o pé. É topada na certa. É. É. Topada certeira também. Puxa. Tudo certeiro. Agora não é nada mal descansar aqui à sombra do muro. O automóvel passou com poeira atrás. Diabo, pegou num pauzinho e desenhou um quadrado no chão vermelho. Depois escreveu dentro do quadrado em diagonal, saudade, 1927. Desmanchou tudo com o pé. Traçou um círculo. Dentro do círculo outro menor. Mais outro. Outro. Ainda outro bem pequetitito. Ainda outro, um pontinho só. Não achou mais jeito. Ficou pensando, pensando, pensando. Com a ponta do cavaco furando o pontinho. Deu um risco nervoso cortando os círculos e escreveu fora dele sem levantar a ponta, fim. Só que escreveu com N. E afundou numa tristeza sem conta. 5 minutos banzados. E abriu o jornal. pulou de coluna em coluna. Até os olhos da Paula Negri nos anúncios de cinema. Boniteza de olhos. Com o furabolos rasgou a boca, rasgou a testa. Ficaram só os olhos. Deu um soco, não ficou nada. Jogou o jornal. Ergueu novamente. Abriu na quarta página. E leu logo de cara, Ulisses Serapião Rodrigues, no dia 13 do corrente desapareceu do sítio Capivara, município de Sorocaba, um rapaz de nome Ulisses Serapião Rodrigues tomando rumo ignorado. Tem 22 anos, é baixo, moreno carregado e magro. Pode ser reconhecido facilmente por uma cicatriz que tem no queixo em forma de estrela. Na ocasião de seu desaparecimento estava descalço, sem colarinho e vestia um terno de brim azul pavão. Quem souber do seu paradeiro tem a bondade de escrever para a Caixa Postal 170 naquela cidade que será bem gratificado. Coisas assim a gente lê duas vezes. Leu. Depois arrancou a notícia do jornal. E foi picando, picando, picando até não poder mais. O vento correu com os pedacinhos. Então ele levou a mão no queixo. Esfregou. Esfregou bastante. Levantou-se. Foi andando devagarzinho. Viu um sujeito a 50 metros. Começou a tremer. O sujeito veio vindo. Sempre na sua direção. Quis assobiar. Não pode. Nunca se viu ninguém assobiar de mão no queixo. O sujeito estava pertinho já. Pensou, quando ele for se chegando eu cuspo de lado e pronto. Começou a preparar a saliva. Mas cuspir é ofensa. Engoliu a saliva. O sujeito passou com o dedo no nariz. Arre. Tirou a mão do queixo. Endireitou o corpo. Apressou o passo. Foi ficando mais calmo. Até corajoso. Parou bem juntinho dos operários da Light. O mulato segurava no pedaço de ferro. O estoniano descia o malho, pan. 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 E o ferro ia afundando no dormente. Nem o mulato nem o estoniano levantaram os olhos. Ele ficou ali guardando as pancadas nos ouvidos. O mulato cuspiu o cigarro e começou, mulher, a penha está aí. Eu lá não posso. Que é que deu nele de repente? Seu moço. Seu moço. A canção parou. Faz favor de dizer onde é que fica a penha? O mulato levantou a mão, siga os trilhos do bonde. Então ele deu um puxão nos músculos. E seguiu firme com os olhos bem abertos e a mão no peito apertando os bentinhos.